Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre estado de perigo. Pois bem, o estado de perigo, ele se constitui enquanto um defeito de negócio jurídico e ele pode ser conceituado como sendo a situação de extrema necessidade, perfeito? Em que conduz uma pessoa a celebrar um negócio, assumindo neste negócio uma desproporção excessiva. Nós podemos materializar a regra contida e esse conceito presente no artigo 156 do Código Civil, que diz que configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, olha, perceba que é um negócio feito com extrema necessidade para se salvar, aí continua o legislador, ou a pessoa de sua família, então terceiros, negócios também podem ser praticados com extrema necessidade para que sejam salvos terceiros, de grave dano conhecido pela outra parte, assumindo a obrigação excessivamente onerosa. Então aqui nós já temos alguns requisitos do estado de perigo. Todo negócio jurídico, quando for feito em extrema necessidade, aqui a gente pode pensar em extrema necessidade, uma necessidade atrelada à vida, perfeito? Para se salvar ou salvar a terceiros da família, aqui a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que a doutrina ela já entende que por família pode se estender a terceiros, né? O laço consanguíneo ele não é requisito obrigatório para a existência do estado de perigo, pois hoje assume-se no nosso ordenamento jurídico em um patamar, inclusive de superioridade, o princípio da afetividade. Então, terceiros que não tenham essa correlação consanguínea, né, mas tenha-se sim um elo de afeto, é possível ser praticados negócios jurídicos desproporcionais e excessivos e ainda assim evocar-se o estado de perigo. E aí nós temos um exemplo clássico de estado de perigo, que é o caso, por exemplo, do náufrago, que ele promete para poder se salvar uma recompensa extraordinária. Perceba que esse negócio jurídico, essa recompensa, ela só foi formalizada, perfeito, em situação em decorrência de uma situação de extrema necessidade. O sujeito precisava realizar esse negócio para ter a sua vida salva. Agora, essa desproporção atrelada dentro desse negócio jurídico, ela poderá ser rediscutida posteriormente, porque entenda que o defeito está na manifestação de vontade. O indivíduo só firmou aquele negócio, só manifesta a vontade em decorrência de uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de extrema necessidade para a prática do negócio jurídico. Aí nós temos vários exemplos e várias situações de estado de perigo enquanto defeito de negócio jurídico. Nós temos, por exemplo, a situação de um indivíduo que está sendo assaltado por bandidos e ele acaba dispondo ou se dispõe a pagar uma alta cifra a quem for livrá-lo da violência. Nós podemos dar o exemplo de um comandante de embarcação que se propõe a pagar qualquer preço para que o médico venha socorrer um determinado doente. Nós temos a situação de que uma mãe que promete pagar toda a fortuna do mundo, uma grande fortuna, para quem venha salvar o seu filho, ameaçado por alguma situação de perigo iminente, ou de um pai que, no caso de um sequestro, realiza maus negócios para que se possa levantar uma quantia de resgate ao seu filho. Então, nós podemos perceber nesses quatro exemplos, além do primeiro que foi realizado, que todos os negócios eles só existiram ou só foram formalizados em situação daquela situação de extrema necessidade, uma situação que existia um risco concreto, real, de perigo de vida. É interessante para você que está anotando e fazendo anotações, no Instituto do Estado de Perigo, enquanto defeito de negócio jurídico, é necessário a existência desse perigo de vida, né? Esse perigo real. E qual é a consequência quando existir um negócio jurídico formalizado em estado de perigo, ou seja, realizado com extrema necessidade e que acabou desaguando em um negócio desproporcional? A consequência é a anulabilidade do negócio jurídico. Ou seja, o negócio formalizado ele se torna anulável. É importante a gente dizer que no Instituto do Estado de Perigo entende-se que você viola diretamente dois princípios fundamentais em matéria de contratos, mas também em matéria de negócios. Lato sensu, quais sejam o princípio da boa-fé, que é o dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear, né, as relações jurídicas, e nós temos também a violação de um princípio de função social do contrato, função social dos negócios que são realizados. Aqui a gente pode atrelar o estado de perigo como ofensa aos artigos 421 e artigo 422. O 421 fala da função social e o 422 fala do princípio da boa-fé enquanto princípios fundamentais em matéria contratual. Então, em função dessa ofensa aos interesses da coletividade e de um dever de honestidade que devem existir nas relações negociais e jurídicas, entende-se que o estado de perigo pode ter enquanto consequência a anulabilidade do negócio. Agora, quais são os elementos do estado de perigo? Nós citamos o artigo 156, mas nós temos alguns elementos expressa ou implicitamente atreladas ao artigo. O primeiro requisito, o primeiro elemento para que esteja presente, para que estejamos diante de um estado de perigo, é que haja uma situação de necessidade. Então, situação de necessidade é o primeiro elemento do estado de perigo e pode ser conceituado como a premissa de necessidade de se salvar ou salvar terceiro. Então, se não houver essa necessidade de se salvar ou salvar a terceiro, nós podemos afastar este defeito de negócio jurídico. Um segundo requisito, que ele é muitíssimo importante para que estejamos diante de um defeito de negócio, que pode gerar e ter enquanto consequência a nulabilidade do negócio, é o requisito que se chama de iminência de dano atual e grave. Perceba que para a gente poder falar de estado de perigo, essa situação gravosa deve ser atual e deve ser considerado enquanto grave. Deve ser iminente, deve ser capaz de transmitir um receio, perfeito? É lógico que, se estamos falando também de gravidade, convém dizer que a gravidade deve ser avaliada caso a caso. Ou seja, deve-se fazer uma avaliação em concreto do dano. Nós já falamos em momentos anteriores, mas a interpretação do direito leva-se enquanto critério a interpretação de homem médio, homem normal. Então o magistrado deve avaliar se aquela situação pode ou não ser considerada grave para fins de anulabilidade do negócio em função do estado de perigo. O terceiro elemento é o nexo de causalidade, ou seja, é a relação existente entre a declaração e o perigo, grave, né? A gravidade do dano. Se não houver um liame, uma ligação existente entre o que foi declarado e o perigo grave, nós podemos afastar essa causa de anulabilidade de negócio jurídico. O quarto elemento que parte da doutrina traz é a incidência de ameaça do dano sobre a pessoa do próprio declarante ou de sua família. Então perceba, para fins de recapitulação. Primeiro elemento, necessidade. Obrigatório ter essa necessidade. Segundo elemento, deve ser atual e grave. Terceiro elemento, nexo de causalidade, que é essa ligação existente entre a ligação e o perigo grave. O quarto elemento é que tenha a incidência de dano na própria pessoa, esse risco de vida, ou de pessoa de sua família, segundo o legislador. Mas é interessante a gente falar aqui, em relação a esse quarto requisito, que o vocábulo família deve ser interpretado, como já dito, da forma mais ampla possível. Porque, como dito, nós devemos auferir que existe um grau de afeição existente que tem uma amplitude muito grande no ordenamento jurídico. O afeto, ele possui um status diferenciado no ordenamento jurídico que se sobrepõe, inclusive, em diversas situações em relação ao elo biológico, ao elo consanguíneo. Então, nós temos a reformulação em vários institutos que enaltecem um elo afetivo. Então, parte da doutrina, na verdade, isso é quase que uníssono, contemporaneamente, formalizando uma aplicação constitucional, uma interpretação constitucionalizada da norma, nós podemos falar que, a depender das circunstâncias, eu posso praticar um negócio jurídico, posso anulá-lo se eu o fiz para poder salvar a vida de um terceiro que não é o indivíduo, nem é sujeito atrelado à sua família, mas ainda assim nós podemos falar de estado de perigo. Outro requisito que é importante para a existência do estado de perigo é o conhecimento do perigo pela outra parte. Perceba que a outra parte deve conhecer, sim, essa situação de perigo para que a gente possa falar, para que possa haver a sanção, o sancionamento do efeito de anulabilidade do negócio. Por que esse conhecimento é importante? Porque nesse estado de perigo estamos violando um estado psicológico da vítima e existe, pela outra parte, um aproveitamento daquela situação de vulnerabilidade. Se essa situação de aproveitamento não estiver materializada, nós não podemos falar de estado de perigo enquanto causa de anulação de negócio jurídico, porque a gente não consegue perceber, não consegue presumir a violação do princípio da boa-fé, por exemplo. Então, se houver esse aproveitamento materializado no conhecimento da outra parte, porque viola o princípio da boa-fé, nós podemos falar, sim, de anulabilidade do negócio por estado de perigo. E o último requisito, contém no texto da lei, mas convém aqui, inclusive para fins de anotações, é a assunção ou o indivíduo assumir uma obrigação excessivamente onerosa. Então, se o sujeito pratica um negócio para se salvar ou salvar a terceiro em situação de necessidade, ele está em uma situação de vulnerabilidade, mas o negócio ele pode ser interpretado como excessivamente oneroso, ou seja, em situações normais ele não efetuaria um pagamento naquele contexto, nós podemos sim falar de estado de perigo. Então, enquanto último requisito, nós podemos efetivar que a assunção de obrigação excessivamente onerosa é um requisito necessário e obrigatório para que o estado de perigo possa ser formalizado. Nós já dissemos, e convém reiterar, que os efeitos do estado de perigo é torná-lo anulável. Então, torna o negócio anulável. Se foi praticado um negócio em estado de perigo, segundo o legislador, ele pode ser anulado pelo indivíduo. Perfeito? Nós temos alguns princípios gerais da vedação de enriquecimento sem causa. Então, se o sujeito se aproveita, tem esse dolo de aproveitamento da situação de vulnerabilidade da parte, permite-se sim que o negócio ele possa ser anulado. Pois bem, nós sintetizamos, resumimos e finalizamos este importante instituto do direito civil. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Espero que esse áudio possa, de alguma maneira, abençoar a sua vida. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais. Tamo junto.